Falando de Livros.
Nessa sessão, Falando de Livros, eu tenho o prazer de conversar com um dos maiores ou um dos melhores escritores da literatura gaúcha. Esse título foi realizado uma enquete pelo jornal Zero Hora, lá de Porto Alegre. É um título que o Tabajara ganhou em 1992. Ele é gaúcho de Uruguaiana, formado em arquitetura e em cinema na Dinamarca. Ele trabalhou para o cinema, escreveu e dirigiu O Dia em que o Dorival Encarou a Guarda, que foi produzido lá pela Casa de Cinema de Porto Alegre. Foi consultor especial da Rede Globo e trabalha com literatura. Durante a 47ª Feira do Livro de Porto Alegre, o Tabajara recebeu o Prêmio Érico Veríssimo, concedido pela Câmara Municipal de Porto Alegre. E é o tradutor do livro O Perseverante Soldadinho de Chumbo, livro do Hans Christian Andersen, que é dinamarquês. Bom dia, Tabajara. Prazer falar com você aqui no Universo Literário.
Olá, Roseli. Bom dia. Um prazer é todo meu.
Pois é. Esse livro foi publicado pela editora Peirópolis recentemente, mas é um clássico já. Conhecido, né? As histórias e tudo. A história do Soldadinho de Chumbo é uma história muito emocionante, que foi publicado pela primeira vez em 1838. E você traduziu diretamente do dinamarquês. O Andersen é o patrono da literatura infantil mundial, né?
Como?
O Andersen é o patrono da literatura infantil mundial.
É um dos maiores escritores, né, de todos os tempos. E não só de literatura infantil, né? A literatura que ele produziu extravasa o universo infantil, né? É uma literatura mitológica.
Sim.
E essa do Soldadinho de Chumbo é um dos seus grandes contos, né? Um dos seus contos mais bonitos, né? E eu traduzi o livro porque eu morei na Dinamarca durante 5 anos.
Pois é, o tempo que você fez lá o seu curso de cinema, né?
Isso. Eu fui lá. Na verdade, quando eu estava lá, eu estive lá de 1975 a 80. Na verdade, era um período da ditadura militar. Eu estava exilado.
Sim. Você também saiu correndo do Brasil.
Também, um rabo de foguete. Bom, lá eu tive que aprender o dinamarquês. Uma das leituras que eu fiz para ir aprender dinamarquês foi lendo os contos do Andersen, né? Curtos, porque são dirigidos ao público infantil.
Sim.
Então tem uma assimilação fácil, e eu li muito. E aí eu fui descobrindo uma série de coisas que eram total novidade para mim, como as traduções são simplificadas, né?
Sim.
Por exemplo, nós conhecemos o Soldadinho de Chumbo, né? Sempre foi o Soldadinho de Chumbo.
Sim.
Mas, na verdade, o título é O Perseverante Soldadinho de Chumbo, né?
Porque a história é de uma perseverança sem igual, né?
Exatamente.
E de muito...
Exatamente a história de um Soldadinho de Chumbo que persevera, né?
Uhum.
Tem uma força de vontade muito grande. É, e é uma história trágica, apesar de infantil, né?
É trágica e é muito emocionante, né?
É verdade.
É muito lindo, assim, quando a camareira lá, a empregada da casa, vai limpar a lareira e que encontra aquele coração. Isso a gente já está falando do fim, as pessoas que estão nos ouvindo devem conhecer um pouco a história do Soldadinho, mas eu acho que voltar à história é sempre muito bom, né?
É verdade. Então, ó, quando a Tânia me pediu para traduzir, eu andei olhando as várias traduções que tinha. Eu olhei tradução em espanhol, em inglês, né? E vi as várias, muitos soldadinhos de chumbo publicados no Brasil.
Sim.
Aí eu tive cada surpresa. Sabe, eu estou contando isso porque agora que falou no final, né, eu me lembrei.
Uhum.
Uma das que mais me impressionou foi que eu encontrei várias traduções que não tinha o último parágrafo. Ou seja, no último parágrafo, o Soldadinho de Chumbo cai no...
Na fogueira e fica lá. Então.
Cai na fogueira e ele derrete e se transforma num coraçãozinho. E a dançarina também pega fogo, né?
Uhum.
E, bom, em várias edições, vamos dizer várias não, mas pelo menos umas 3 ou 4 edições, não tinham o último parágrafo, porque é como se, não sei, talvez uma espécie de censura para as crianças, porque talvez o final fosse muito triste, muito abrupto.
É interessante isso, né? Eu acho que cada época, né, as pessoas às vezes acham que tem que proteger isso ou aquilo e vão fazendo censuras, né, cortes.
Vão fazendo mesmo. E sei lá, são questões assim, às vezes também estética, né? Uma questão de bom gosto. Eu traduzi também para a Barca dos Livros, traduzi também o Patinho Feio.
Sim.
O Patinho Feio.
É, você fez outras traduções também, direto do dinamarquês do Andersen, né? As Novas Roupas do Imperador.
Fiz As Novas Roupas do Imperador, fiz o Juca Pato. Uhum. Então, não fiz mais que seis.
Sim.
E traduzi também dois romances policiais de escritores dinamarqueses. Mas a tradução não é realmente o meu ramo.
Uhum. Agora, esse livro foi publicado a partir da Sociedade dos Amantes da Leitura, que promove anualmente o Abril com Livros. O Abril com Livros tem a ver com a data do Andersen, que é 2 de abril, que é o dia mundial do livro infantil.
Exatamente.
Né? A gente está fora dessa data, mas eu acho legal você colocar esse evento.
E também é importante conhecer quem faz esse evento. É uma organização que tem aqui na Lagoa da Conceição, em Florianópolis.
Sim. Você hoje mora em Florianópolis?
Eu estou em Florianópolis.
Uhum.
Eu estou em Florianópolis, moro em Florianópolis, moro na Lagoa da Conceição. E na Lagoa da Conceição tem uma associação muito interessante de conhecer, que se chama Barca dos Livros.
Sim.
Que é uma associação que é uma biblioteca, né, tem uma sede na frente da lagoa, mas ela proporciona passeios de barco com leituras e contação de histórias.
Que coisa, né, fantástica.
Para as crianças.
Uhum.
Né, e percorre a Lagoa da Conceição, que é uma lagoa muito bonita, muito grande aqui.
Sim.
E esse local chamado Barca dos Livros é uma casa de eventos. Foi criado pela Tânia Piacentini, por um grupo de pessoas ligadas à leitura, que saíram dessas associações de leitura, assim, que as pessoas se reúnem para ler. Aí eles fundaram essa associação chamada Barca dos Livros, que já existe pelo menos 5, 6 anos, ou mais, não sei bem,
uhum.
E funciona perfeitamente, e recebe visitas de alunos, de pessoas, de toda parte. É um local muito interessante aqui na Lagoa da Conceição.
Pois é, o sul do Brasil, você está falando de Santa Catarina, mas a gente sabe que o estado do Rio Grande do Sul também é um estado que promove eventos de promoção de leitura, feiras, jornadas literárias, premiações. Isso muda a forma de ser e de pensar de um povo, não é, Tabajara?
Com certeza, não há dúvidas. Eu acho que a leitura é a principal porta da percepção, né?
Uhum.
É a principal porta, principalmente da educação, que todos nós cansamos de dizer, cansamos de saber que a educação é o que falta no Brasil, né? No momento que nós tivermos uma educação abrangente no país, o país muda totalmente. E a leitura, o hábito de ler, né?
Sim.
E essas associações com a Barca dos Livros e várias outras lá no Rio Grande, aqui em Santa Catarina, estimulam, né? São baluartes aí dessa transformação,
uhum,
do país.
Né? E as premiações também para os autores, para os novos autores, né? São de fundamentais importância.
Também, concursos, né?
Uhum.
Concursos. Lá no Rio Grande tem muito concursos.
Concurso de vários níveis, inclusive.
Sim, claro. Concurso, uhum, para desde literatura infantil, poesia, romance.
Nós estamos à volta aqui com, como eu vou dizer isso, com uma inquietação que o prêmio mais antigo de literatura do Brasil, que é o Prêmio Cidade de Belo Horizonte, foi extinto.
Ah,
e estamos todos perplexos aqui e querendo reverter essa história, né? Se extinguiu um, que abram outros tantos prêmios, porque é de fundamental importância mesmo.
Ah, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque é um estímulo, porque o livro não é o autor de livro, o escritor, ele em geral não vive disso, ele tem outras atividades, todos nós sabemos disso. E um prêmio literário, que é uma tradição da literatura desde os tempos remotos, em todo o planeta, né,
uhum,
deve ser estimulado. É muito triste saber que o prêmio mais antigo do Brasil, a cidade de Belo Horizonte, foi extinto, assim, por um canetaço.
Mas deve ser por um momento, deve pintar um outro prêmio até melhor aí. A gente espera e conta com isso.
É, com certeza.
Agora, Tabajara, você é dos autores mais renomados e tem trabalhos também no cinema com tradução, com livros traduzidos para diversos idiomas também, né? Você tem livros, sim, na Dinamarca, em Portugal, Colômbia, Uruguai, Chile, sim, Itália, vários outros. A literatura é a mola da sua vida. O que você seria se não trabalhasse contando histórias, Tabajara? Você tem ideia, apesar de ser formado em arquitetura?
Sim, não, seria difícil. Eu acho que a vocação principal é essa, né? É a
contar histórias.
Uhum. Né? Que eu faço isso tanto na literatura quanto no cinema agora. Estou dedicado ao cinema faz uns 10 anos, 10, 12 anos.
Sim.
Que eu me dedico mais ao cinema, mas estou escrevendo. Eu publiquei há 2 anos atrás um primeiro livro de uma trilogia, que é uma trilogia infanto-juvenil. É o primeiro livro que eu escrevi e é a quatro mãos, é com um colega meu, escritor, o Ney Duclos. E se chama Diogo e Diana.
Ah.
O primeiro livro se chama Diogo e Diana, são aventuras de dois adolescentes. O segundo livro sai agora, né, sai, é a Record que publicou. O primeiro se chama Diogo e Diana. Meu vizinho tem um Rottweiler.
Nossa.
Meu vizinho tem um Rottweiler. E jura que ele é manso.
Ah.
E o segundo livro sai agora, sai esse semestre, agora o segundo semestre.
É o vizinho do Rottweiler.
Diogo e Diana. Esse se chama A Trilha da Lua Cheia.
Sim, é o terceiro?
E o terceiro, nós estamos trabalhando no terceiro agora.
Ah, sim.
Para o ano que vem.
Uhum, que bom. É bom saber que você está em grande atividade. E no cinema também?
No cinema também. No cinema, nesse momento...
Tem novidade?
Nesse momento, nós estamos no meio de uma produção. Acabei de filmar uma produção muito grande de um livro, de um romance épico aqui do Rio Grande do Sul, chama Senhores da Guerra. O autor é José Antônio Severo, um jornalista bastante conhecido.
Uhum.
Serão dois filmes, nós terminamos a primeira parte, são dois filmes de longa-metragem, terminamos a primeira parte agora e pretendemos filmar a segunda a partir de março agora do ano que vem.
Que bacana, tudo feito aí no sul do Brasil.
Tudo feito lá no Rio Grande, é um filme de época da Revolução, da Guerra Civil de 1934.
É da Casa de Cinema?
24. Como?
É a Casa de Cinema que está produzindo?
Não, não, é a minha produtora mesmo, se chama Walter Ruas.
Ah, que bacana.
Walter Ruas Produções.
Walter Ruas Produções. Então, é bom saber que também no cinema a gente está crescendo, né, no Brasil.
Está
podendo fazer, isso é muito bom.
Então, bom momento, bons filmes, o público começa a ir outra vez ao cinema brasileiro. É um processo demorado,
é.
Não é ainda uma indústria, mas está começando a ter jeito de indústria.
É um dia de cada vez, né, Tabajara?
É isso aí.
Tabajara, muito prazer em conversar com você. Muito obrigado por esse bate-papo tão gostoso.
Eu que agradeço.
A gente agradece e estamos aqui querendo divulgar também as suas produções.
Ah, então. Muito obrigado aí pela oportunidade.
Tá bom, um grande abraço.
Um grande abraço. Tchau.
Tchau. Eu conversei com o Tabajara Ruas. Ele fez a tradução do Perseverante Soldadinho de Chumbo, livro lançado pela editora Peirópolis esse ano de 2011. É uma das grandes traduções, porque ele vai até o fim da história, traduziu diretamente do dinamarquês, já que o livro é de autoria do Hans Christian Andersen, um dos maiores escritores de literatura infantil, não só de literatura infantil, do mundo. E é isso aí, foi muito bom conversar com o Tabajara Ruas.